que Deus, ou que nós estejamos mais perto de Deus. O que nós precisamos fazer? Para que Deus esteja mais perto de nós e nós, consequentemente, mais perto dele. O que nós devemos fazer? Eliminar da nossa vida as coisas que estão nos afastando dele. Automaticamente a gente vai. É só eliminar as coisas que estão te afastando de Deus. Porque com certeza, quando nós vamos ficando distante, longe de Deus, é porque alguma coisa está nos afastando de Deus. Vocês concordam ou não? É só fazer o contrário. Elimina as coisas que estão te afastando de Deus. Tira da sua vida as coisas que estão te afastando de Deus. Porque estão. Elas estão afastando a gente de Deus. Pode ter certeza que está. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Isaías, capítulo 9, versículo 6. Repetindo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Então Deus está aqui, claro, né, pelo profeta Isaías, dizendo: um menino, uma pessoa, um homem, foi dado a nós, foi dado à igreja. E o nome dessa pessoa seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então foi aquilo que nós falamos: Deus afasta de você, afasta a paz, afasta, né, o governo de Deus, afasta de você o poder, a força. É como se uma coisa estivesse correndo. Afasta de Deus, o afastamento de Deus da nossa vida é prejudicial demais a nós. Principalmente àqueles que já acostumaram ficar com Deus. Porque depois você vai acostumar também a ficar sem Deus. Não é? O perigo é esse. Assim como a gente acostuma ficar com Deus e depois não consegue mais ficar sem Deus, também pode acontecer de você se acostumar a ficar sem Deus. Depois você não sente mais falta de Deus. A gente sente falta de Deus quando nós estamos acostumados com a paz, acostumados com as coisas certas, justas, né? Depois que você parte, o primeiro roubo que o ladrão faz, ele ainda sente alguma coisa. Mas um determinado ponto, depois de vários assaltos, vários crimes, vários roubos, ele não tem nada mais que afeta, não importa com mais nada. Então quem se afasta de Deus acostuma viver sem Deus. Não é? Mas também quem tem Deus não gosta, não acha bom quando percebe que Deus está se afastando. E na verdade é assim. A falta de Deus, observa que alguma coisa está afastando você de Deus. Alguma coisa. Está certo? Aqui está dizendo que esse menino, essa pessoa, seria conselheiro. Seria o nosso guia. Seria a pessoa que ia nos guiar, ia nos orientar. E é o que nós precisamos, é o que o mundo precisa. É de uma pessoa assim. O mundo precisa de uma pessoa que orienta a gente, que tira de nós a dúvida. Volta e meia nós estamos aí diante dos problemas, da luta, da tribulação, em dúvida, sem saber o que faz. Se compra, se vende, né? Se casa, se não casa, e assim por diante. Se Deus for o seu conselheiro, né? Se Deus servir para te aconselhar, para te dar opinião, anda no conselho de Deus, anda na direção que Deus mostrar. Né? Não erra, como foi falado outro dia aqui, aquele que anda no conselho de Deus, ele não erra, porque Deus não erra. Ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da Eternidade, o Criador, o Senhor. Então, por exemplo, você começa a perder a paz, começa a perder a paz. Pode ter certeza que esse Deus afastou de você. Ele é a sua paz, ele é a sua força. Você está sentindo sem Deus, forte? Você está sentindo fraco, triste? Você está sentindo que as suas forças vão se esvaindo? É falta de Deus, meu irmão. É falta de Deus. Pode ter certeza disso. É falta de Deus. Quando às vezes a pessoa vem e nos procura e conversa, a gente só observa e já fala logo. Isso é falta de Deus. Quem tem Deus sabe disso. Amém? Então o conselho de Deus já estava previsto que essa, Jesus seria o nosso conselheiro. Amém? Anda no conselho de Deus. Anda na direção que Deus dá. Muitos de nós, em vez de aceitar o conselho de Deus, aceita o conselho do ímpio. Amém? Anda no conselho do ímpio. Jó capítulo 12. Versículo 13. Com ele
está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem.
Continua.
Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam. E as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e a ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes.
Então, está dizendo aqui que ele faz tudo. Ele faz tudo. Não tem ninguém forte diante de Deus. Não tem ninguém mais poderoso do que Deus. Não tem ninguém mais entendido do que Deus. Então ele fala que assim, aos conselheiros, né, leva. Porque entre nós existem muitos conselheiros. Mas o nosso conselho não é igual ao conselho de Deus. A nossa força não é igual à força de Deus. Deus é capaz de fazer tudo, parar o mar, de mandar a natureza, o vento, parar, secar, né? Acalmar. Deus é capaz de mandar que a enfermidade saia. Ele retém as águas, né? Ele derruba e edifica, ele quebra e constrói. Quer dizer, Deus é capaz de tudo, tudo. Tudo isso, Jó estava ali dizendo isso, por causa da aflição que Jó estava vivendo. Então ele estava reclamando assim, que Deus era fácil para Deus, porque ele podia tudo. Era fácil para ele. Mas Jó era um homem, era uma pessoa. Não era fácil para ele. Ele estava ali reclamando que para Deus era fácil. Para ele, Jó, não era fácil. Para nós é fácil? Não. Para Deus é fácil. Mas então o que, que nós precisamos? De Deus, gente. Se nós reconhecermos que para nós não é fácil, eu não posso fazer o que Deus faz. Está dizendo aqui o que ele faz. Tem uma lista de coisas que ele faz. Ele derruba, ele levanta, ele quebra, ele arruma, ele ajeita, né? Ele abafa o conselho do sábio, ele tira e põe, ele faz o que ele quer. Então, para Deus não é fácil? É, Jó tinha razão. Tudo ele pode. Agora, para mim, Jó estava dizendo o seguinte, para mim, eu aqui, eu não posso. Mas aí que está o bom senso nosso. Se Deus é capaz de tudo, eu não sou. Não é melhor então que eu submeta a Ele? Não é melhor então que eu acate a sua orientação, o seu conselho? Ou eu vou me meter a forte? Ou eu vou me meter a sábio, a entendido, mais do que ele? Ninguém pode. Quem se levanta contra Deus e fica de pé? Quem resiste a Deus e permanece? Não existe. Aquele que se levanta contra Deus cai logo em seguida. Esses dias nós temos falado, olha, toda rebeldia, tudo aquilo que toda soberba precede a ruína. Depois vem a ruína. Porque se levantou contra Deus, vai ficar de pé? Se levantou contra Deus, vai ficar de pé? Resistiu a Deus, vai permanecer? Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Então, o melhor conselho é: submeta a Deus. Não resistas a Deus. Confia, espera, peça, em vez de você se rebelar contra ele, em vez de você ficar rebelde em relação a ele, pede conselho para ele. Senhor, fala comigo, né? Tenha liberdade de falar comigo. Senão nós vamos, com certeza, perder aquela pessoa que foi enviada, como Isaías está dizendo aqui, né? Para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso salvador, para ser o nosso Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Gentios, nós somos gentios, gente. Nós não tínhamos Deus, não. Nós não tínhamos povo. Nós não pertencíamos à família de Deus, não. Nós éramos gentios. Nem isso a gente era. Nem isso a gente era. Amém? Olha para os nossos rostos aqui, ó. Olha para os nossos rostos aqui. Vê se nós somos judeus. Amém? Os judeus, tudo era um igual ao outro. Tudo um igual ao outro. Sabe por quê? Não era igual a gente. Aqui, ó. É, nós temos misturado aqui entre nós português, inglês, francês, baiano. Não, baiano não. Como é que é? Espanhol, africano. Então nós somos uma. O judeu não casava com outra pessoa. Eles não podiam casar com outra raça. Então era um povo chamado povo de Deus. Por quê? Porque eram guiados, dirigidos por Deus. Nós éramos o resto. Nós éramos o resto. Agora nós estamos sendo chamados para ser de Deus. Deus vai ter um trabalho enorme com a gente. Porque a cabeça da gente é confusa demais. Entendeu? Você pega um, ele tem uma natureza. Você pega outro, ele tem outra natureza. Oh, meu Deus, como é difícil. Essa miscigenação, essa mistura. De, né? várias espécies de diferentes, de coisas diferentes, de raças diferentes. O judeu não era assim. Então o judeu era mais fácil, era um povo que obedecia a Deus. Mesmo assim, não agradou a Deus. Mesmo assim, não conseguiu ser 100%. Jesus veio de onde? Dos judeus. Jesus veio dos judeus. E ele pega e abre para nós a oportunidade de nós também nos tornarmos. Aí nós vamos andar no conselho do baiano? Nós vamos andar no conselho de qualquer pessoa que pinta na frente da gente, qualquer um que chega na nossa frente. Nós aceitamos o conselho dele. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento. Amém? Ainda em Jó, capítulo 21. Onde é que está? Meu Jó meu sumiu. Jó 21, 14. E, todavia, dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. E, todavia, dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Jó estava querendo dizer aqui o seguinte. Está dizendo o seguinte, que ele temia Deus. E que as pessoas que não temiam a Deus, que não tinham nada com Deus, estavam em paz, estavam bem, e ele, que era para estar bem, não estava. Que as pessoas que dizem, isso então serve para nós. Como que nós queremos estar bem com Deus? Como que nós queremos estar em paz com Deus? Se a gente está falando isso, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Às vezes, quando Deus está querendo falar com a gente aqui, a gente está resistindo, e nós estamos se opondo. Quando Deus quer nos ajudar, quando na realidade Ele está querendo é ajudar você, vai dizer para você, faz dessa forma e não dessa forma. Mas o espírito da gente, o espírito da carne, o espírito que é oposto a Deus, Ele está dizendo isso, retira-te de nós. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Isso não é rebeldia? Quem é Deus para que eu sirva? Por que que eu tenho que servir a Deus? Por que que eu tenho que me humilhar? Por que que eu tenho que me submeter a Deus? Isso não é rebeldia? Você vai peitar Deus, vai rebelar contra Deus? Até quando? Até quando você vai conseguir fazer isso? O que nos aproveitará que lhe façamos orações? Para que fazer oração? Para que pedir a Deus? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Então Jó fala assim, olha, eu não estou andando no conselho dos ímpios. Eu não estou servindo aos ímpios. Mas a vida da gente, Geralda, a vida da gente mostra. A própria vida da gente acaba mostrando. A gente fala que não está querendo. Fala que não está aceitando. Mas o resultado da vida que nós estamos levando é conselho dos ímpios. É conselho errado. É orientação enganosa. É coisa que não vem de Deus. Mas naquele momento acontece uma coisa interessante, Alisson. Naquele momento, você, sem perceber, você aceitou. Sem perceber, você comeu. Basta a pessoa falar para você assim, ó, que você é inteligente. Quando fala, você é burro, não tem uma reação? E quando fala, você é inteligente, não tem também uma reação? Né? Qual a reação? Você briga com a pessoa que fala que você é inteligente? Você se ofende com a pessoa que fala que você é inteligente? Não. E o certo? O certo? Quando falaram para Jesus, o senhor é bom, o senhor é mestre, o senhor é isso, é aquilo, ele falava o quê? Ele não aceitava. Então a gente aceita o conselho do ímpio. A gente aceita. Quando a pessoa vem e exalta a gente aceita. Isso é aceitar o conselho do ímpio. É. Falar para você, nossa, seu comércio tão, mas está muito bom, hein, Bruno? Está, olha, etc. Logo, logo você vai dominar a série. Logo, logo você vai. Aqui, você não está pensando em abrir outra loja, não? Tá, etc. Se briga com a pessoa? Você se ofende com a pessoa? Ofende nada, não ofende. Acha é bom quando a pessoa fala isso. Não é não, Mauri? Isso é o conselho do ímpio. Nós andamos em qual conselho, Mauri? Do ímpio. Aí tá, vem perguntar pra gente. O que, que o senhor acha? Eu falo, larga de mão disso. Larga de mão disso. Não faz isso, porque isso é um rabo de foguete. Isso é um laço. A pessoa sai feliz, satisfeita? Não sai. Você está entrando numa fria. Nossa, a pessoa não sai satisfeita. Por quê? Ela gosta. É o que estava acontecendo aqui com Jó. Deus queria mostrar para Jó que ele andava... que ele era vaidoso, que ele andava no conselho do ímpio. E ele, não, eu, longe, longe de mim o conselho do ímpio, longe de mim o conselho do ímpio. É assim que a gente pensa. A gente pensa que não anda no conselho do ímpio. A gente não pensa, nós não aceitamos, não tem humildade. Não tem humildade para dizer, aí vem um e fala, faz isso. A gente pega e faz. Faz assim, você pega e faz. Basta dizer que você é bonita para você se desmanchar toda. Não é assim? Vocês concordam ou não? E é uma maldição quando tiver... Jesus, quando Pedro falou para ele lá, não, o senhor não vai fazer isso, nós não vamos permitir que... Sai de mim, Satanás. Pronto, já cortou. Mas nós não temos coragem de fazer isso, nós vamos perder o amigo, perder o irmão, perder o amigo, perder o irmão, perder a pessoa. Às vezes é pai, é mãe, É irmão, é qualquer coisa que pode estar ali naquele momento sendo orientado, sendo dirigido pelo diabo, gente. Nós precisamos ter muito cuidado. Andar no conselho de Deus. Ouvir a voz de Deus. Senhor, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber qual é a sua opinião, seu conselho, qual a orientação que o Senhor me dá. Longe de mim o conselho do ímpio. Realmente tem que ser. Amém? Salmo 20. Versículo 1. Vê aí, lê. Tá bom, você fala agora, não, eu não quero saber disso não. Mas amanhã você vai precisar. Amanhã. Amanhã cedo. Amém? Já falei para vocês aqui, se nós tivéssemos cuidado de perguntar para Deus qual a oficina que você ia levar o carro, se perguntasse para Deus qual é o médico que você deveria ir, se você perguntasse para Deus as coisas, Deus te guiaria, Deus te aconselharia. Ou nós andamos no conselho do ímpio, ou nós andamos em nossos próprios caminhos, no nosso próprio conselho. Ou a gente faz do jeito que a gente quer, ou a gente anda no conselho do ímpio. O conselho de Deus fica só para a hora que o pau cair a folha, só a hora que o trem empipinar mesmo. Aí eu vou pedir a opinião para Deus. Não é não, Fernando? Salmo 20.
O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva ao seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra.
Amém. Uns confiam, outros em cavalos, éguas, né? Cachorros, etc. Nós vamos confiar em Deus. Meu Deus, que dia que nós vamos aprender isso? Que dia que nós vamos aprender isso? Como é fácil o diabo dominar o homem. Ele tem uma vaidade tão grande, uma ilusão tão grande. Aí, aqui está dizendo o seguinte, olha, Deus está à sua disposição. Deus te ouça no dia da angústia. Deus te faça isso, Deus te faça aquilo. Lembre-se, Deus, de todas as coisas que você já tem feito para Ele. Chega para Deus e diz, Senhor, eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho feito tudo para poder te agradar. Deus pode falar assim com Deus. Eu tenho feito, ó Deus, a tua vontade. Me orienta, me guia. Deus vai te guiar. Porque é uma palavra de Deus. Ele vai guiar. Porque Ele não pode desdizer. Ele não pode falar uma coisa aqui e depois fazer outra. Ele vai guiar o povo de Deus. Ele será o nosso guia até a morte, o nosso conselheiro. O menino nasceu. Para quê? Para se tornar o príncipe da igreja, para se tornar o rei da igreja. Amém? Vamos usar Deus. Vamos fazer uso daquilo que nós temos direito. ou você prefere andar no seu próprio caminho ou no conselho do ímpio? Vamos andar no conselho de Deus. Vamos pedir a Deus. Uns confiam nisso, outros confiam naquilo, etc. Uns confiam no pai, na mãe, na mulher, no filho, etc. Nós vamos confiar em Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade. Me guia. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 28. Só um minutinho, filha. Antes, porém. Falei, né? Pode ser o 28. Versículo 27.
Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo.
Então, presta atenção. O que está acontecendo aqui? O que nós estamos vendo? Lá em Isaías, 600 anos antes de Cristo, não disse que viria uma pessoa que seria o nosso conselheiro? Não foi? Agora, quando você lê aqui, não dá para entender que esse é o conselheiro? Não é mais difícil você chegar lá, você chega, por exemplo, tem um punhado de leis, mas se um juiz me der um conselho, eu não preciso ler, eu não preciso consultar todo aparato de leis que existe. Basta eu ouvir o conselho do juiz. Faz desse jeito. Pronto. Ele é obrigado a saber de tudo. Eu não. Eu basta o conselho dele. Basta o conselho dele. O mais antigo, o velho, ele tem a experiência de tudo. O novo, ao novo basta o conselho do velho. O mais velho, ele adquiriu com o tempo a sabedoria, o entendimento. Ele experimentou muita coisa. O novo, o jovem, a criança, basta o quê? O conselho. Mãe, o que que a senhora acha? Pai, o que que a senhora acha? Vocês estão entendendo o que é conselho? Agora, quando essa criança ficar velha, ela passa a ser o quê? O conselheiro. A conselheira. Ela passa a ser aquele que vai dar o conselho. Porque ele juntou tudo o que ele aprendeu, ele sabe, ele já viu e já experimentou. Deus sabe tudo. Tem gente, tem pessoa melhor para nos aconselhar? Tem toda a experiência do mundo, Deus tem. Então, se eu chego no juiz, se eu chego no rei, se eu chego no magistrado e peço o conselho, ele vai me dar o conselho. Faz assim. Quando nós vamos no médico, o médico passa 6 anos estudando, não sei quantos anos fazendo residência, não sei quanto tempo fazendo especialização, etc. Quando você chega lá, você diz: eu estou sentindo isso, isso, isso. O médico, o que que ele vai dar? O conselho dele, o pensamento dele, a ideia dele. Você está sentindo isso, isso é por isso, por aquilo. Faz assim. Pronto. Amém? Eu tive uma enfermidade que na época era incurável. Hoje já se fala em cura, mas mesmo assim alguns acham que não, que não cura. Mas eu sei que eu fui curado. Mas o médico, eu tinha 12 anos. 12 anos. O médico falou para mim, na vista do meu pai e da minha mãe, como eu gostaria demais de jogar bola, porque eu fui impedido de jogar bola. Eu gostava demais de bola, mais do que o neto. Eu gostava demais, neto, de jogar bola. Aí o médico falou, olha, você não pode fazer nenhum exercício físico, você não pode esquentar o corpo, porque eu andava um pouquinho assim e já começava a coçar. Queimar, queimar. Mas eu queria jogar bola. Ele falou, não, se você fizer do jeito que eu te mandar, você vai ficar bom, você vai sarar. E eu posso voltar a jogar bola, doutor? Ele falou, pode. Se você sarar, você vai voltar a jogar bola. Então aquela vontade minha de jogar bola foi tão grande que eu fiz o tratamento certinho, do jeito que ele mandou. Eu mesmo botava o relógio para despertar. Se o remédio era de 2 em 2 horas, entrava para a noite adentro. Se a pomada tinha que passar de 3 em 3 horas, entrava para a noite adentro. Se tinha que passar assim, você acha que eu passava assim? De jeito nenhum. Amém? Eu passava só assim, só do jeito que ele mandava. Do jeito que ele falou, eu fiz. Não pode comer isso, 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 isso. Tinha uma lista de coisas que eu não podia comer. Você tem que comer isso, isso, isso. Eu fiz certinho o tratamento. Eu ia no hospital 2 vezes por semana. Terça e quinta. Eu ia no médico 2 vezes por semana. Sabe o que ele fez? Eu era uma criança, ele sabia que eu não tinha nada para fazer, ele me colocava no consultório e mandava eu chegar lá às 2 horas da tarde. Ele falava, Rocinho, você chega aqui às 2 horas. Eu quero que você chegue às 2 horas. Eu fazia tudo o que ele mandava. 2 horas eu estava lá. Sabe que jeito que eu ia para o hospital? Que jeito que eu ia para o hospital? Para lá para o médico? A pé. A pé. Eu andava um pedaço, parava na sombra, andava outro pedaço, parava na sombra, andava outro pedaço, parava, porque eu não podia esquentar o corpo. Chegava lá, era lá na Anhanguera, na Avenida Anhanguera, eu morava aqui na Nova Vila. Eu ia a pé. Né? Chegava lá, 2 horas da tarde eu estava lá. A menina secretária dele já me conhecia. Eu já chegando, já cumprimentava ela e já passava para dentro do consultório. Chegava dentro do consultório, ele me cumprimentava, gostava, gente boa demais da conta. Senta aqui, assim, aí pegava uma revista, vai vendo essa revista aqui. Eu gostava de futebol, a parte de esporte dos jornais e tal, né? Eu estava ali olhando a parte de esporte e tal, e ele atendendo os clientes. De vez em quando ele chamava, Rocine, vem cá. Aí eu ia lá, a mulher chorando, toda, né, tomada pelo, era pênfigo, toda tomada, a mulher, e reclamando que não melhorava, e reclamando ali e tal, etc, que ela queria morrer. Aí ele falava, olha aqui, vem cá. Olha esse menino aqui, tá vendo esse menino aqui? Você, olha aqui, ele chegou aqui desse jeito, ele tinha foto, mostrava a minha, olha como que esse menino chegou aqui. E pergunta a ele, se quem que cuida dele, pergunta a ele quem cuida dele, para você ver. Ele queria que eu ficasse internado no hospital, eu não quis ficar no hospital, achei aquilo horrível. Falei, não, eu vou tratar sozinho, eu faço do jeito que o senhor mandar. Ele me usava ali para mostrar para os clientes que se fizesse do jeito que ele mandava, sarava. A prova era que eu estava sarando. Então, gente, é fundamental que a gente obedeça, que a gente submeta. Pelo menos a Deus. Pelo menos a Deus. Lança fora toda essa rebeldia, essa coisa. Porque o conselho de Deus, ele não falha. Se o conselho do médico, se o conselho do juiz, se o conselho do professor é bom, imagina o conselho de Deus. Se Deus nos orienta a fazer uma coisa, nós não vamos obter a recompensa se nós obedecermos a Deus? A gente ganha muito em fazer aquilo que a gente precisa fazer para poder dar mal, para dar bem. Não anda no conselho, Deus fala, não anda no conselho do ímpio. Você pode chegar e dizer, doutor, ó, eu creio dessa forma. Ele vai respeitar a sua opinião, ele vai respeitar a sua fé. Então faz assim. Se você tem dúvida, pergunta para Deus. Qual é o médico que você tem que ir? Qual é o carpinteiro? Qual é o marceneiro? Qual é a pessoa que você tem que ir? Deus vai te guiar. Deus vai te orientar. Faz de acordo com Deus. Não anda. Se você quiser ser feliz, se você quiser sarar, se você quiser ser uma pessoa abençoada, porque Ele é o Deus que nos dá a paz. Se alguém chega para você, faz assim, você fala, não posso fazer assim. Eu já sei qual é o conselho dele. Amém? Então eu falei, versículo 28, versículo 27.
Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, e retire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Amém. Então a gente não quer nem perder o braço e nem ir para o inferno. A gente não quer perder o olho e nem ir para o inferno. Deus falou, se o teu olho está te levando para o inferno, o que você faz? Arranca o seu olho. Ninguém quer perder o olho e nem quer ir para o inferno. Então obedece a Deus. Então obedece a Deus. Procura fazer do jeito que Deus está mandando. Amém? Olha aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. E agora, hein? Como é que fica agora? Por que que os árabes lá no, na região ali, os judeus, por que que as mulheres andavam toda? Por quê? Por quê? E por que que as mulheres hoje andam com o rabo de fora? Por quê? Para ser cobiçada. para ser cobiçada. Tem mulher que fala que elas fazem isso é para mostrar para as outras mulheres. Mas aí a mulher com mulher, pior ainda. Porque a mulher que cobiça a mulher vai cometer adultério com ela, né? Então, se a mulher não quer ser cobiçada, que se ela for cobiçada, ela cometeu adultério com a pessoa que cobiçou. Então, de qualquer forma, você pode ser uma adúltera sem saber. Sem saber. Porque se alguém te cobiçou, cometeu adultério com você. Não é assim que está escrito ali? Então, qual é o conselho que Deus dá? Lá você vai ver, lá em 1 Pedro, lá, tal, que as mulheres, assim como as santas mulheres, tal, tal, etc., tenha muito cuidado com o cabelo, tenha muito cuidado com a roupa, tenha muito... Para quê, gente? Para quê, hein? Hã? Para não ser cobiçada. Para não ser cobiçada. Que esse conselho, será que vai pegar? Esse conselho, será que vai ser levado em conta no nosso meio? Será? Será que você vai levar em consideração isso? Mas que é melhor para nós, é, tanto para o homem quanto para a mulher. Se você... Amém, gente? No teu... Sem exagero, viu? Sem exagero, eu estou falando aqui para você ver que realmente... O que, que é? Por que, que o mundo anda sem Deus? Por que, que o mundo fica sem Deus? Por que, que o mundo fica sem Deus? Agora, quantos ímpios não aconselham a gente? Quanto que nos aconselham? Jornais, tá aí, outdoors, e etc., modas, revistas, tudo aconselhando. Faz assim, faz assado, faz assim, faz isso, faz aquilo. Amém? É muita coisa, que não, que pode, olha só, você tem umas pernas bonitas demais. Se as suas pernas te levar para o inferno, o que, que você faz com as pernas? Ou corta ou esconde. Esconde. Se o seu rosto, os seus lábios... Aí, que, por isso é que as mulheres faziam isso. Ela, olha, tinha, será que naquele tempo não tinha mulher bonita? Será que entre as judias não tinha mulher que judiava com a gente? Entre as judias tinham mulheres bonitas. Mas se você não está vendo, como é que você sabe que é bonita? Você não está vendo, você está vendo aquele monte de pano. Você está vendo aquele monte de pano. Mas existe uma força tão grande em cima para poder libertar aquelas mulheres. Libertar aquelas mulheres, torná-las igual às mulheres do Ocidente. Que as mulheres do Ocidente são totalmente libertas. Amém? Não estou dizendo que está certo aquilo. Mas não posso também dizer que está certo o nosso jeito de ser. Porque pelo que está escrito aqui, ó, o conselho de Deus é que se o meu olho... Então eu ó, se o meu olho... O que mais? Pois é melhor que te perca um dos teus membros. O meu olho. O meu olho está atrapalhando. O meu braço está atrapalhando. Se a minha beleza está atrapalhando, o que, que eu preciso ser? Eu vou procurar ser o quê? Feio. Se a minha beleza está prejudicando. Quanto mais ser cobiçada ou ser cobiçado, mais prejuízo nós estamos causando ao outro. E também a nós, porque nós, se alguém comete adultério com a gente está adulterando também com ele. Assim que eu penso. Assim que eu penso. Vamos lá, outro versículo? 32, 5, 28, 34.
Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma... Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna.
Repete.
Eu, porém, vos digo...
Não, só o seja...
Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna.
Porque, o que que nos... Olha, presta atenção. Seja, porém, o nosso falar sim, sim, não, não. Você pode dizer assim? Não. Sim. Quanto menos a gente, menos pecado. Quanto mais pecado, mais eu me afasto de Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, quando eu mais me afasto de Deus, mais difícil fica. Eu perco a paz, eu perco a saúde, eu perco a tranquilidade, eu perco a esperança. Eu perdi Deus. Eu me afastei de Deus. Eu estou fora do corpo. E quem está fora do corpo está entregue aos pecados. Se morrer, está fora do céu. Não é? Qualquer coisa que me afasta de Deus. Uma delas é isso. Quanto menos a gente falar. Vigia a porta. A língua, vigia a boca, vigia para não falar. Porque tudo que você fala, você vai ser julgado pelo que você fala. Pelo que a gente fala. Amém? Quantos pecados nós cometemos por falar, pelo falar? Falou o que não devia, falou o que não devia. É, tem certas coisas que a gente fala que a gente arrepende, fala, meu Deus, por que que eu falei isso? Por que que eu falei isso? Não devia ter falado. O conselho de Deus é, o conselho, a orientação de Deus é para que a gente fale só o necessário. Só o necessário. Bem? Outro versículo aqui, outra coisa importante também. Versículo 29. Versículo 38. Não é 29, não, 38.
Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouvistes que foi dito, Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus.
Isso, então, preste atenção, ela vai repetir. O conselho de Deus, aí vem o conselho, depois do conselho vem assim, para que sejais filhos de Deus. Para que sejais filhos de Deus. Nós queremos ser filhos de Deus? Aí Deus está dando o conselho. Nós queremos ser abençoados por Deus, queremos ter paz, queremos, gente. Mas nós estamos fazendo tudo errado. Se nós estivermos fazendo tudo o contrário, como é que nós vamos ter Deus na nossa vida, o Deus da paz, o Deus que nos cura, que nos liberta, que vai realmente fazer a nós o que nós desejamos? Fazer cumprir o desejo do nosso coração. Se nós fizermos errado, se nós não aceitarmos o conselho dele, então está aqui. Versículo 38.
Ouvistes que foi dito.
Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Não faz assim. Não paga com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Não paga com a mesma moeda. É um grande mal que existe, é pagar com a mesma moeda. Fez um mal para você, você faz um mal para ele. Amém? Trata você mal, você trata mal ele também. Não é assim. Não pode ser assim. Se alguém olhou para você com a cara ruim, sorria para ele. Se alguém te tratou mal, trate ele bem. Faz, entendeu? Faz o possível. Porque o resultado é horrível para quem paga com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, quer dizer isso. Olho por olho, dente por dente, quer dizer pagar com a mesma moeda. É isso. E a coisa vai ficando, Lúcio, o negócio vai ficando depois, vai aumentando, vai impregnando e vai se tornando uma coisa tão difícil de resolver. Por quê? Porque não estamos fazendo do jeito que Deus quer que faça. Nós não estamos aceitando o conselho de Deus. É Deus é que sabe o que está certo, o que está errado. É Deus é que sabe o que presta, o que não presta. Se não precisava dele vir aqui na terra, nós andaríamos no nosso próprio conselho. Se você andar no seu próprio conselho, você vai responsabilizar. Se você andar no conselho de Deus, você pode cobrar de Deus. Senhor, o Senhor mandou eu fazer isso. Eu fiz. Amém? Espera, vai dizer para você, espera, meu filho, espera. Viu o ímpio passar e você esperou. Deus te honrou. Lá no fim você vai colher. Quem fizer o bem, vai colher bem. Quem fizer o mal, vai colher mal. Anda no conselho de Deus. Não pague com a mesma moeda. Não faça isso, porque você está cometendo uma rebeldia. E vai ficar caro, muito caro. Porque quem pode, quem resistiu a Deus ficou de pé? Quem que resistiu a Deus ficou de pé? Amém? Então, quem estiver nessa situação aí, trate de arrumar. Alguém pode entender o que, que nós estamos falando. Se tua mão direita escandalizar, onde é que está aí? Onde é que nós estávamos falando? É. 40 aí. 40.
E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus.
Isso, para que você seja filho de Deus. Nós queremos ser povo de Deus. Outro dia foi falado assim: vamos ser povo de Deus, vamos orar para nós sermos povo de Deus. Senhor, nós somos o seu povo, nós somos ovelha do teu pasto. Aí Deus está respondendo para nós hoje. Muito bem, então eu quero que vocês realmente sejam membros da minha família. Eu quero aceitar vocês como meu filho. Agora vocês precisam de aceitar o meu conselho. Por acaso, Jesus falou assim para os discípulos: se eu sou, cadê a minha honra? Se eu sou Deus, se eu sou Pai, se eu sou o rei, cadê a minha honra? Então, se nós queremos ser povo de Deus, vamos aceitar o conselho de Deus. Vamos ver o que que Deus, né? Para mim chegar diante de Deus sem culpa, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, amém, obrigado, Jesus. Para mim é uma honra ser filho do Senhor. É uma honra te obedecer. Meu Deus, obrigado. Isso, a minha oração vai ser fácil. Vai ser fácil a minha oração. Jesus, olha como é bom, Senhor, andar no conselho do Senhor, nos seus caminhos. Tudo favorece, tudo prospera, tudo fica tranquilo. Quando a gente é dirigido pelo Senhor, é enviado pelo Senhor. Amém? Anda no conselho de Deus. Anda nos caminhos do Senhor. Amém, igreja? Então, se está passando problema, se tem dificuldade, se está com luta, tribulação, verifica, antes de tudo, se não é desobediência, se não é rebeldia. Se não é rebeldia, desobediência. Amém? Pode ser. Pode ser. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor, porque o Senhor nos aconselha, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos andar, e nós queremos ser ovelha do teu pasto. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Ajuda-nos a te obedecer, a não rebelarmos contra aquele que veio ao mundo para ser o nosso guia, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso Deus. Ensina, tenha liberdade. Por mais que a gente, que a igreja, nós somos o teu povo, Mas por mais rebelde que nós sejamos, ensina-nos a te obedecer, te ouvir, para que a gente vá bem, para que a gente viva bem, para que a gente tenha paz. Tenha paz. Ajuda-nos. Em tudo o Senhor tem razão. Em tudo o Senhor está certo. Primeiro eu tenho que reconhecer que o Senhor é Deus. Não me cabe rebelar contra o Senhor. Não me cabe discutir. E sim te ouvir, te escutar, aceitar. Foi isso que aconteceu conosco quando nós levantamos as nossas mãos. Nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. E a nossa salvação é que Deus tire os nossos pecados. Que Deus nos purifique de todo mal. Para que nós sejamos filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Irrepreensíveis no meio de uma geração má, corrompida. Meu Deus, só o Senhor pode fazer esse milagre. Só o Senhor realmente pode salvar. Cada dia nós reconhecemos mais que sem Deus será impossível, impossível. Tenha liberdade para nos guiar. Nós te pedimos. Em nome de Jesus.
Nunca mais vou me lembrar. darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei. Assim como eu venci, vencei. És pobre, cego e nu, eu sei. Te darei dos meus tesouros. Amigo, eu serei. Eu estou à tua porta. Amigo, ouça a minha voz. E abri pra mim o coração. Eu irei a ti então, e cearei contigo. Se sentares na minha mesa, manjares comerás. Ali falarei seus pecados, nunca mais vou me lembrar. Te deixei com vestes brancas, os teus olhos surgirei. Te darei dos meus tesouros, ouro puro que eu mesmo provei.
Uma riqueza tão grande, um tesouro, uma riqueza em obedecer a Deus, em ser amigo de Deus. Esse ouro, essas vestes brancas, esse manjar que nos é oferecido, nos traz uma riqueza, um valor. Não tem nada nesse mundo mais importante do que a obediência a Deus. Ser amigo de Deus. Seu amigo eu serei. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem desejado a sua igreja. O Senhor tem feito por ela, para que ela seja pura, imaculada, sem mancha. Dá-me este ouro, este manjar, que só a igreja, só o povo de Deus pode receber. Ajuda-nos, enriqueça-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abraça teu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus.